Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6.
Para 12.
Está a ver que perdes. Ora vá dormir. Megura Frey. Segura Nilo. Bravos, estúpidos. E ele? Ora vá dormir. Espera um pouco. E no rumor de resaca colérica, a voz rosa gritador tomava proporções de fanfara a berrar. Ora vá dormir. Ora vá dormir. O juiz, entretanto, consultara o relógio. Já passara o prazo de 15 minutos. E borriar os lutadores com água e sal. Isso interromperia a rinha. Os se pendiam para o galo a se desbater entre o inimigo e o acolchoado do circo. Começaram logo a aplaudir, os outros gritaram.
Não!
A celeuma ameaçava acabar em rolo. O juiz inflexível. Borrifou. A luta interrompeu-se, os dois galos voltaram para o meio da arena. Mas como acontece, às vezes, realizar-se mais depressa aquilo... Ajo muitos desejam evitar, a rinha travou-se logo com redobrada violência e uma fúria de extinção que não.
Duvidas.
Os galos pulavam, bicavam, se pula um de fronte do outro, medindo os efeios. Tomando medida do espaço numa alúcina ele movimentação do pescoço. Para a arremeterá as esporas. Iam rodando, iam bom voltando lentamente, porque ambos fugiam da parede do circo, e ambos desejavam ir ao ver aí o acolchoado para mais facilmente fui errar-lhe os olhos. Cento e dez cinematográfico, esse desespero doou 3 minutos, no máximo. De repente, o menos alto arreou o bico que fendera. E sangrava, pareceu decidir-se ao impossível e correu para o outro numa série de saltos consecutivos, imediatos, instantâneos, que o encostaram, o deixaram sem defesa.
Ah,
e aí continuou, esporeando-lhe o pescoço a princípio, depois o crânio, depois o bico e, finalmente, de repente...
Um dos olhos.
Quando o sangue espirrou, muito sacudiu a massa barbara. O galo triunfante descrevia hemiciclos exaustos na arena, aparentando a vitória e o outro cego. Não morrendo e o rere vê-lo furor, atirava-se, bir, cavoar, procurava o inimigo. Vão se atar, vão se matar, bradavam uns... Deixa-te venceu, e Nicoéia a um outros. Para que servem mais? O galo cego conseguira agarrar a crista em sangue do seu vencedor e feriu-a metendo-lhe as esporas ao acaso, até que ao laar o tão cheio de terror, que o outro fugiu recuou, fechou as asas, pirou só o aru sumir-se. O cego então, sentindo a derrota alheia, soltou um cocoricó cheio de rouquidão e de orgulho. Dois homens, os proprietários, precipitaram-se. Estava terminada a lucta. Mas é estúpida e barbara esta coisa? Bradei o algazarra do povário ao cidadão informador. Cinematógrafo 111.
Acho sim.
Pois os circos galísticos estão muito em moda na Espanha. Que tenho com isso? E o general Machado gosta.
Não discute.
O sujeito desaparecera. No circo íris ia começar outra lucta. Mas muita gente saía. Os proprietários dos esvalhosos galos, o poeta das ondas... O general Pinheiro rompe a multidão a custo e, já na rua, encontrei-o de novo o cidadão informante que caminhava agramente atrás da poesia e do Senado, carregando o galo sem bicos. Era seu animal. Não senhor as rinhas para comprar os 100 bacamartes. Este seu bico valia 200 mil réis a 2 horas. Comprei-o por 1.500 réis e como um amanhão almoço. Us não gosta de galo muito. E principalmente dos galos, que se limitam a anunciar a madrugada e a fazer ovos. E com o jeito do galo, logo atrás do poeta das ondas e do vencedor dos pampas, deixei para todos sempre a sensação são feroz barracão das rinhas. Tinha ganho o meu dia. Entrevira o esporte de manhã em toda a cidade. Se o bloco foi até os Tefivoros. Ou não acabar grandes intuitos políticos antes da vivicto, os zios ria definitiva de qualquer esporte. A valorização da Aspialo a Vera Sionheço, há cerca de 4 anos, o mi cavaleiro da mais fina sociedade, que tem uma especial maneira de mostrar a sua amizade. Quando começa a gostar da gente, é certo dizer, naturalmente, e mil boa e suou. Então como vais, patife? Se a vítima não reage, 1 mês depois o cavaleiro está de uma absoluta inconveniência. Esteja onde estiver, abre os braços e brada. Meu grande animal, como vê e a infame carcaça? Tu és mesmo um miserável. Prepare-te outro dia um dia um jantear que te me ame a fome atrasada e tu, ladrão. Ogiste. Esse cavaleiro tem alguns amigos íntimos. Ouviu-os é ouvir os insultos mais soizes das vieulas das ordens. É pasmar o raro a ais adudeante um invocabulário estranho e macacabro, em que o ineissuto se contorciona e em expressões iundam em 114 cinematográfo talmente inéditas. Após duas ou três sessões de tão imprevivo gilo conversar-se da mide incipiente do cavalheiro, e nada pôde o e inaio era o meu terror, uma vez, nos corredores do lírico ao ouvi-lo berrar. O miserável, então não me falas, há dons dias, porém, como? Tomasse com tramuai do já arde em mim botânico, depois de estar sentado no banco, depois de ter aberto um jornal, depois de começar a lê-lo, ouvi ao meu lado uma voz amável. O ilustre amigo vai bem? Vou e o rosto e tive uma exclamação fria, uma dessas exclamações esquisitas em que o pasmo se revolta do imprevisto. E ra o tal cavaleiro vai correndo no bem dispôs. Não vis mesto, feliz visto. Se o senhor me tivesse visto, certamente não estaria a meu lado.
Ó, parquinha, até com prazer.
E não lhe daria uma explicação que conservo engatilhada a muito o tempo.
Mas disser, disser.
O meu ilustre amigo começou a evitar-me logo que eu comecei a chamá-lo de Pipetife. Evidentemente foge de mim.
Eu?
Não, ora, é preciso que eu lhe explique a razão dessa manhã é esquisice. Cinematógrafo 115 olhou para todos os lados, receando ser observado, curvou-se para o meu ouvido e murmurou. Eu sou um homem sincero. Olhei para todos os lados, abri mais os olhos, ferrei-os bem no cavalheiros e sussurrei assombrado.
O diz?
A verdade, sou o último abencerragem desse antigo sentimento. Como deve saber, é difícil um homem viver com qualidades extraordinárias. Eu vivia na sociedade como um emparedado. Situação de tal forma anormal, diz, envolveu-me estranhas qualidades de observação e de psicologia. Da observação à fantasia vai um passo. Da psicologia à metafísica menos do que isso. A acuidade dos meus meros nervos dava-me o estado de subdelirio em que os grandes vates compõem os poelépico e os seus filófos redinham os seus ensinamentos. Não compus poemas nem redige ensinamentos. Fiz bem, porque ninguém mui os leria. Mas cheguei por deduções fatas a estudos sobre a transmutação dos valores das palavras. A transmutação dos valores das palavras? Repete dobrando o jornal, meio leado e meio grave. Acha curioso? E pois não. E um estudo em que a filologia, a história, a filofia, a sociologia se confundem. Apesar disso, é claro. 116 cinematógrafo a palavra tem uma vida própria. Há palavras que com o tempo chegam a mudar de sexo. Há pessoas assim, pois, de certo. As palavras são mesmo androginas. Se folhear um elucidário, verá o senhor que algumas por aí pimponas perde, rampoco completo a significação primitiva. Se as observar na vida comum, terá será acesa de que o valor expressivo de cada uma se transmuda com o tempo, os costumes e os usos. E que as palavras de muito empregadas esta lã deixam de comportar a ideia primitiva que encerravam. Miserável, por exemplo, perdeu da sua ferocidade. Em compensação, caro ilustre, já não tem mais cor. É ladrão era atroz. Hoje ladrão tem várias significações. Meu ladrãozinho, numa entrevista amorosa, é amável. Ai que o aderão. Quando um sujeito faz um passe bem feito, é um elogio. A múltipla sinonimia de gênio esfarelou-lhe o valor potencial. A humanidade faz agora a grande reforma da significação das palavras. É realmente curioso. Obrigado, eu estava exatamente nesta fase meus estudos quando o conheci. Repugnava-me tratar, como toda a gente, o próximo de... Meu bem, minha flor, meu coração. Ilustre, caro, querido. Eu que já lhe senti a desvalorização da significação. Daí o arranco reformador do meu estilo em cinematógrafo 117 timo. Aquela abundância de palavras que os nossos ageu avéam insultuosas, mas que em breve futuro serão de elogio. Os tais patifes, miserável infame, lá exatamente. Na palavra do vea e da hiena flexão. A inflexão é a alma do som. Par do princípio da interjeição do o, fundamental, Ô, terroaco, é horror, é asco, é assombro, é dor, ou é o ego, água, é amor, ou é tédio, pode ser vontade de dormir. Mas o senhor é delirante. Quando eu lhe digo que as observações nascem de um estado de subdelírio, entretanto há um efato positivo em tudo isso. A desvalorização dos adjetivos. E disse tá agora, nesta época de valorizações. Mas as palavras acontece o que aconteceu ao café. O abuso e o excesso é que fazem a desvalorização. E sério, o cavalheiro tumumumu do Johan ao que eu tinha entre as mãos, indagou com um professor. Que julga o senhor uma coisa surpreendente? Uma coisa maravilhosa, nunca vista. Pois façamos a leitura desses anúncios. Há hoje no Moulin Rouge um espetáculo. Esse espetáculo vai ser surpreendente. Ora esta, 118 cinemagráfico, cá. E com uma grandiosa estreia, igual a todas as outras, de dois tocadores de pandeiros, denominados panderetólogos, que se dizem afamados apesar de não serem conhecidos senão do empresário. Haverá a mais um rudos o sucesso de um hindu que canta para as cadeiras vazias. Veja o senhor. Panderetólogo afamados, grandes, grandiosa, ruidoso. Palavras que perdem a sua significação, passemos à companhia lírica. Cá está o Tornesi indigitado como notável, uma senhora modesta arrebicada com o título de celebre. E se fornas adiante encontramos uma comédia denominada magnífica? E Tartarin reclama como um menino insolente, espalhando as palavras e prostituindo-lhes a significação. Quer ir às páginas de redação? O senhor sabe melhor do que eu a desvaloração do adjetivo nessa colmeia de progresso. Há horrores, gentes. Há gatunos honrados, há desconhecidos celebres. E a desvalorização. Não só aqui como em toda parte do mundo. O produto barateado e abundante está desvalorizado. O porreiço jainês ninguém comove quando é chamado de ilustre ou de distinto. Eis porque eu trato os melas palavras de amabilidade futura. O cavalheiro dobrou o jornal, entregou um grave sério. Zero tramway chegava à Avenida Central. Cinematógrafo 119. Razão. O senhor ou é a dor ou é o admirável observador. Sou doido. Admirável. Observadora é toda a gente. Posso então tratá-lo com sinceridade? Pode. A estação vai cheia. O cavalheiro agarrou-me da mão. Adeus, patife. Fenfon. E cada um de nós, depois desse desabafo íntimo e valorizador, mergulhou na sociedade, onde as palavras de elogio começam a perder a sua antiga significação, o deitou à crua e agora pelas ruas da cidade um minovo.